Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Despertar, o podcast que vai extrair a sua melhor essência. Aqui nós trazemos histórias de superação, limitações, mas acima de tudo, a essência de Cristo. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar de uma história inspiradora, de uma história de uma família, onde eu trago aqui o tema Amor Além das Limitações. A história de uma garotinha chamada Agnes, da sua mãe Laura, do seu pai Carlos, e que... Ah, eu não vou dar spoiler não, vou deixar eles contarem para você, viu? Bem, Laura, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu estou muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o nosso convite para vir compartilhar a história de vocês como família, sabe? De sua como mãe. E assim, primeira coisa, quero que você se sinta muito à vontade. Já percebeu que, ó, até descalço eu estou. Gostei que você também ficou.
Sim. Né?
Então, aqui você está na sala da minha casa. Estou te recebendo na minha casa para a gente conversar, para a gente saber de um bastidor que poucas pessoas sabem. É disso que esse podcast fala. Ele traz um bastidor que poucas pessoas conhecem. Mas é esse bastidor que faz com que o palco, ele brilhe. Não é verdade?
É verdade.
Porque as pessoas, quando olham para a Laura, toda linda, maquiada,
sim,
bonita, acha que está tudo bem, que não tem nenhuma...
Nenhum problema,
nenhuma batalha, não é verdade?
É verdade.
É. Mas houve um processo para chegar até aqui,
sim,
né?
Com certeza.
Então, quem é a Laura?
Pronto, primeiramente eu quero agradecer, né, essa oportunidade, essa porta que o próprio Deus abriu, né, de nos trazer até aqui, de fazer essa conexão entre nós, entre a minha família e a sua família, né, e poder compartilhar tudo que ele já fez até aqui, tudo que ele já nos proporcionou, em meio às lutas, em meio às batalhas. O Senhor, ele nunca nos deixou faltar nada, ele nunca nos desamparou. Então, hoje é um dia a qual ele preparou. Já estava preparado no céu e hoje a gente está vivendo aqui algo extraordinário, algo mesmo sobrenatural. E eu sou... Meu nome é Laura, né? Meu nome é Laura, sou esposa do Carlos. Tenho dois filhos, que é o Isaac, de 14 anos.
Uau.
E a Agnes, de 5. Né? A gente... temos 8 anos de casados, eu e meu esposo. E a gente está nessa batalha, nessa luta com relação à nossa filha, Agnes, que é o nosso maior presente, o que o Senhor nos entregou de mais importante e a nossa missão nessa terra. A nossa missão é cuidar dela, nos empenhar em cuidar dela mesmo da melhor forma possível e entregar para ela uma qualidade de vida, né, e ser os melhores pais que ela merece.
Mas antes da gente falar da Agnes, que o nome dela você acabou de me falar que é lindo, já eu quero que você,
sim,
traga o significado, mas eu quero falar sobre você.
Sim.
Eu quero falar sobre a Laura. Quem é a Laura? Quantos irmãos tem? Da onde você vem? Você é cearense? Fala um pouquinho de você.
Pronto, falo, sim. Eu tenho 35 anos. Não parece, né? Tenho 35 anos e tenho os meus pais. O nome da minha mãe era Diva. E o do meu pai, Osmildo. Tenho dois irmãos, sou a do meio. Tenho um irmão mais velho e um mais novo. E, assim, eu sou uma dona de casa, em primeiro lugar, né? É uma das minhas prioridades, é ser mãe. Eu acho que é o meu maior chamado. Né, o meu maior chamado, o meu maior ministério é o meu lar, são os meus filhos, eles são os meus primeiros discípulos. Né, e assim.
Então você é filha única, né?
Mulher. Isso.
Nossa, estou vendo só algumas semelhanças aqui, porque eu também sou filha única.
Olha aí.
Dois irmãos,
né? O mais velho e o mais novo.
Ah.
E assim, a minha vida profissional. Já fiz bastante coisa, Shirley. Já tive lanchonete, Já cozinhei, já fui cozinheira com a minha mãe. A gente tinha. Eu sempre trabalhei por conta própria. Sempre tive essa veia empreendedora, né? Só que antigamente era no ramo de alimentício, comida, restaurante. Mas hoje já estou para outro ramo, já fui para outro ramo. Mas a minha vida não tem assim. Como é que eu posso dizer? A gente está caminhando, né?
Casou com quantos anos?
Eu casei, eu tive um relacionamento antes, que foi, tive o Isaac, né? Casei com 18 anos, bem
Uau! Então
nova.
você teve o Isaac com 18
Não,
anos.
tive ele com 20.
Com 20,
Com
é.
20. E aí tive meu filho, foi uma a bênção que Deus me deu, assim, aprendi a ser mãe com ele mesmo. E casei com 18 anos e fui vivenciando experiências, fui crescendo, né? Adquirindo experiências na vida e Deus me fez passar por algumas circunstâncias para que eu pudesse hoje mesmo poder compartilhar algumas coisas, né?
E aí você conheceu o Carlos como?
Aí eu passei por um divórcio, né? Infelizmente acontece, né, Shirley? Tem coisas que a gente toma nossas decisões, mas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Eu digo muito isso, que nós precisamos alinhar sempre o nosso desejo com a vontade do Pai. E a gente toma realmente decisões que depois a gente vai colher, né? E aí eu passei por um divórcio e passei por um ano muito difícil, mesmo assim, depois de um divórcio, que é muito complicado. E aí eu comecei a orar a Deus. Eu disse: Deus, eu não quero ser uma mulher só, né? Eu não quero viver só, eu quero poder compartilhar a vida com alguém especial, com alguém que o Senhor mesmo de fato preparou para mim. Né? E eu orava para Deus, dizia como que eu queria, dizia: Deus, eu quero um homem que seja temente a Deus, né? Um homem que, de preferência, Deus, seja até filho de pastor. Eu
Muito
dizia,
bom.
Shirley, eu quero um esposo que seja temente a ti, porque um homem que é temente a Deus, ele respeita a sua esposa. Um homem que tem o temor a Deus, ele vai. Tem um relacionamento com Deus, respeita a sua esposa. Então, o que eu pedi a Deus era isso. E aí, de repente, no de repente de Deus,
Então você fez uma listinha,
fiz
né?
uma
Uma
lista do que
listinha.
eu
Olha, eu quero
queria.
que seja um homem de Deus, de preferência, se puder, né? Um bônus aí, Senhor. O Senhor coloca assim para ele ser filho de pastor.
Isso,
E aí você foi pontuando,
especifiquei.
especificando. Muito bem.
E aí Deus começou a trabalhar. E da forma dele, um pouco inesperada, mas foi da forma dele. E aí a gente se conheceu através de um aplicativo de
Uau!
relacionamento, um aplicativo de relacionamento, e a gente se conheceu assim muito de repente, começamos a conversar, e eu sou levita, né, na casa do Senhor, eu canto, e eu dizia: Deus, eu preciso também que um esposo que tenha a mesma visão que eu ministerial, porque se ele olhar para um lado e eu olhar para o outro, não vai dar certo, Deus. Eu preciso que ele de preferência também seja músico. Aí, quando a gente se conheceu, ele disse assim que: não, eu tô chegando de um evento e depois a gente conversa. Tá certo, mas você é o quê? Aí ele: eu toco na igreja. Eu disse: Deus, é esse. Eu falava: Deus, é esse mesmo que tu preparou. E aí,
Aí você foi ticando lá na
isso,
lista,
eu
né?
fui lá e tudo, tá, é por aqui mesmo. E aí a gente começamos a se conhecer e trocando mensagens. Ele, assim, um homem que tudo que eu pedi a Deus, assim, para mim, que superou realmente as minhas expectativas. Ele é um esposo super presente em tudo, né? Inclusive tá aqui. E é isso, assim, a gente, quando pede para Deus a forma que a gente quer, Deus, ele não só dá da forma que a gente quer, mas ele supera as nossas expectativas.
Uau, uau. Eu queria chamar a atenção para isso, porque a palavra de Deus, né, fala o que é fé? Fé é acreditar naquilo que os meus olhos ainda não viram. Então, a Laura, ela acreditou em um homem que o Senhor estava preparando para ela e que ela ainda não tinha visto. E
Verdade.
ela foi especificando, especificando, né? Então, assim, na ciência a gente fala do poder da visualização. Quando você traz a imagem, tudo começa pelo pensamento.
Sim.
Tudo começa na nossa mente. Então, antes de acontecer qualquer coisa, você traz uma imagem na sua mente, essa imagem te traz um sentimento, esse sentimento faz com que você verbalize, que você comunique, e isso vai se concretizar. Esse é o caminho neural que acontece. E a palavra de Deus explica exatamente isso através do conceito de fé, né? Isso. E foi exatamente o que você fez. Isso. Que coisa linda. Então você conheceu, casou.
Isso, casamos. E aí a gente começamos a congregar na mesma igreja, até então eu era de uma igreja, ele era de outra, né?
Uhum.
E aí casamos e construímos a nossa família, assim, né? Deus abençoou, ele já trabalhava, eu também trabalhava na questão da lanchonete ali com a minha mãe. E um detalhe super importante, né, da minha história. Eu perdi a minha mãe faz 6 anos, ela faleceu, e assim, o meu esposo, se não fosse ele, eu não teria suportado mesmo. A gente, assim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, Shirley. Foi a perca da minha mãe. E eu já estava grávida da Agnes e nem sabia.
Uau!
Aí, assim, o meu esposo foi o meu maior suporte, ele que suportou mesmo. É. E hoje, assim, a gente vive para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado e a gente está construindo, né, a nossa história.
E aí você descobriu que estava grávida da Agnes
Isso.
nesse furacão que estava ali acontecendo, né, de tantas emoções, assim, perdendo alguém,
Isso.
ao mesmo tempo que você tinha ganho, o que você
Isso.
tinha pedido para Deus, você estava perdendo alguém, né?
Isso. E ela, era o sonho dela, era ter uma netinha. Até então ela tinha o meu filho, Isaac. E ela falava assim muito pra gente: tenham logo a minha netinha, tenham logo mais uma netinha pra mim. Aí eu dizia: mãe, calma, não tá na hora. E aí, infelizmente, ela não conheceu, né? E no meio desse furacão todo, o Senhor, ele trouxe o refrigério, né? Ela adoeceu, passou 8 meses fazendo quimioterapia, inclusive ela faleceu com câncer. E a gente teve, assim, foi uma jornada muito, muito pesada. Né? Nesse meio tempo de 8 meses, a gente sofreu muito. Mas eu creio que Deus liberou a cura sobre ela.
Sim.
Não nesse plano terrestre, não nesse plano terreno. Mas no plano espiritual, eu creio
Sim.
que ela sim recebeu a cura e foi alcançada pelas misericórdias de Deus. E ela partiu para a glória, foi com Jesus, né? Isso também me conforta, porque antes de acontecer, né, o falecimento, ela reconciliou com Jesus, ela conseguiu ser alcançada pela graça, pela misericórdia.
Agora me conta a história da Agnes.
Sim. E aí engravidei da Agnes, já estava grávida, não sabia, quando a gente soube de tudo. E aí começamos mais uma jornada, né, que é a gestação, que foi muito. Antes disso, ela era muito sonhada. A gente desejava, assim, ter outro filho e não esperávamos que fosse naquele momento, mas a gente já estava fazendo planos. Olha, daqui um ano, já vamos se preparar e tudo. Tá certo. E quando a gente descobriu ela, meu Deus, foi uma alegria.
E o
Uma
nome dela.
alegria. E aí, o meu esposo, por incrível que pareça, foi iniciativa dele. Ele era muito, assim, apegado à minha mãe. E ele falava: olha, o nome dela vai ser Diva. Aí eu, certo. E só Diva? Não, vamos pensar em outro. Quando descobrimos que realmente era ela, né? Era menina. Aí foi Diva. E aí, pensando em vários nomes, aí vamos botar Agnes. Aí o que que significa Agnes, amor? Agnes significa pura como um cordeiro.
Uau!
E aí foi assim, tudo com propósito, né? A gente colocou esse nome nela. E foi uma gravidez muito tranquila. Eu não trabalhava fora, eu trabalhava em casa, né? Além da gestação, que foi muito sonhada, gravidez muito esperada, ela também teve. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Tranquila mesmo. E aí, a gente passou os 9 meses, a gente recebeu a nossa bênção, né?
E como foi a gravidez? Foi tudo tranquilo? Foi
Tudo
tudo
tranquilo,
normal?
tudo. Eu já tinha o Isaac, né? Já tinha tido uma gravidez, uma gestação, e tinha sido também tudo normal. A gente fez o pré-natal direitinho, fizemos todo o acompanhamento, ultrassons, o papai todas as vezes indo lá comigo, e tudo normal, tudo dentro da normalidade, né?
E aí ela nasceu de parto normal ou cesárea?
Por escolha, por parto cesárea, né? Porque eu realmente não tenho muito pulso para ter parto normal.
Certo.
E aí a gente, por escolha mesmo, não por ter alguma dificuldade, não poder, mas realmente a gente preferiu, né, cesárea. E aí me arrumei, me ajeitei e fui para o hospital. Chegando lá, o papai acompanhou tudo, ele estava desde do início, viu ela nascer. Né? E ela foi assim, uma gravidez normal, o parto foi maravilhoso. Fomos direto para o quarto, ela já veio comigo, mamou no primeiro dia, foi tudo normal.
E aí ela nasceu perfeita, tudo
Perfeita.
tranquilo.
Isso.
A expectativa de vocês, né? O
Isso.
irmão, como
Isso.
recebeu a Agnes?
Ele também sonhava muito com a irmãzinha, apesar de ainda ser pequenininho, ele tinha 10 anos. E aí, quando ela nasceu, mas ele, assim, também muito amava, já amou logo quando chegou. E, assim, foi muito. Agora, um detalhe, né? Quando a gente chegou em casa, acho que até. Não sei se alguém já passou por isso, mas quando eu cheguei com ela em casa, eu já estava amamentando no hospital. Mas quando eu cheguei, eu comecei a ver. Na minha casa tinha um armário que tinha algumas fotos da família. E aí eu vi fotos da minha mãe e me veio assim muitas memórias e de repente o meu leite secou. O leite do peito secou e eu botava ela para amamentar a Shirley e a menina não tinha nada. E aí a gente desesperou porque como que a menina ia comer? E ela começou a chorar, alarmando que estava com fome. E aí eu disse: "Amor, o que que a gente vai fazer com essa menina? A minha sogra estava lá ajudando." Aí ela falou assim: "Vamos ter que dar leite." E isso, meia-noite, quase 1 da manhã. Ele atrás de leite para a filha. Aí eu vai atrás de leite, porque eu não, o leite simplesmente, Shirley,
Secou.
secou. E aí depois, conversando com alguns especialistas, médicos, ele disse: "Não, porque realmente o emocional afetou nessa área.
Isso.
Você se deixou afetar pelo emocional e o leite materno é muito ligado, né?" E aí depois eu comecei a relaxar, minha sogra me ajudou. No outro dia já começou
A vir de
a
novo
vir de
leite
novo.
e
E
deu
foi algo
certo.
bem assim, inusitado, sabe? Mas a gente passou por isso.
Entendi. Me conta como foi que aconteceu. Aí a Agnes tinha o quê? Um ano e
Um
meio?
ano e 5 meses,
Um ano e 5 meses.
mais precisamente.
Como foi?
Pronto, ela já, até aí, desenvolvimento normal.
Certo.
Consultas periódicas com pediatras, né,
Pediatra.
todos os meses, aquelas consultinhas, né, até 1 ano. A gente foi muito, muito metódico,
Cuidadosos.
cuidadoso, né? A gente sempre, até então, ela nunca tinha entrado em nenhum hospital, nunca. A menina totalmente saudável, ia para a igreja, corria na igreja, levantava as mãozinhas assim para adorar a Deus e tudo. E de repente, assim, muito do nada, a gente dormiu. Ela passou a madrugada um pouquinho enjoadinha e um pouquinho de febre. E aí a gente percebeu, eu dei um dipirona, ela dormiu. Mas quando ela acordou no outro dia, na segunda-feira, ela olhou para mim, aí os olhinhos dela começou a virar para um lado, o olho e a boca, como se fosse uma convulsão focal, só no rosto. E eu disse: "Amor, essa menina não tá normal, ela não tá bem, vamos pro hospital." E assim a gente fez. Eu não sabia que era convulsão, mas já era, né? E aí o médico: "Olha, sua filha tá tendo convulsões." E eu: "Doutor, mas como minha filha é normal, eu não tava entendendo nada." Aí ele: "Não, vamos ficar de observação." Ficamos em observação no hospital. E aí o quadro dela foi piorando. Ela com 1 ano e 5 meses. Depois dessa primeira convulsão em casa, eu tentei dar mamadeira, tentei dar leitinho e a boquinha dela já tinha sido afetada por causa das convulsões. Ela já começou a ter percas de movimento e o leitinho começava a escorrer na boca. E eu disse: "Não tá normal, não tá normal." E aí o médico: "Não, vamos fazer exames, vamos ficar aqui em observação e tudo." E assim a gente fez.
E qual foi o procedimento que não houve um procedimento? Ele disse que ela ia melhorar e por isso não fez um procedimento, nada?
Eles pediram para a gente ficar em observação e nesse meio tempo eles ficaram dando o quê? Medicação para febre, alguma medicaçãozinha para dor e também medicações de ataque, que a gente chama, são medicações para conter as convulsões.
Sim.
Até então já foi descoberto que era convulsão. E a intenção deles era minimizar essas convulsões para que ela não tivesse nenhum dano. E aí eles deram, sim, medicações de ataque, né? E ela tinha as convulsões, eles medicavam e ela parava e dormia. E a gente passou o dia todo dessa forma. E ela aumentando mais ainda as crises.
Isso foi quanto tempo? Quantos dias?
Isso foi no dia 30 de setembro, a gente deu entrada de 2018, 19, sim, perdão, 2019. E dia 1º de outubro, a gente continuou internada. E aí ela já entrou internada, para ficar internada. Né? E nesse período, foram feitos vários exames. Né? Os médicos não estavam nem entendendo o que estava acontecendo.
O motivo.
Não sabia o motivo. E aí foram feitos vários exames. Um deles é uma punção lombar, que é um exame, né, que para descartar algumas doenças do líquido da coluna.
Tipo meningite.
Isso, porque eles estavam desconfiando,
sim,
disso. E aí eu falei, todas as vacinas em dia, Shirley, todas as vacinas, tudo muito... A gente sempre teve muito cuidado com isso, né? E aí a gente fez esses exames e foram descartando várias doenças. Uma delas foi a meningite. Não, não era meningite. E fizemos... Aí nesse período ela não diminuía a crise, é como se o problema de saúde que ela teve estava evoluindo, né? E aí foram descartando doenças, e aí os médicos continuando sem entender. E dentro do hospital, assim, ela teve muitas intercorrências, né? Muitas intercorrências que ela entrou com uma coisa, mas lá ela pegou outras, né? E foi descoberto mesmo que ela teve depois de 3 meses internada. A gente passou 3 meses nessa luta com ela.
Quando você fala, ela entrou com uma coisa e acabou adquirindo outras, como o quê?
Pronto, ela entrou com essa, até então sem saber o que era, essas convulsões.
Convulsões.
E aí, de repente, ela precisou ficar na UTI. UTI, não sei se você sabe, mas dentro de hospitais existem bactérias que elas moram lá.
Sim.
São bactérias hospitalares, né?
Sim, sim.
E aí lá, ela por estar muito suscetível, né, muito debilitadazinha, ela pegou várias bactérias.
Baixa imunidade. É por isso que eu estou insistindo em perguntar, para poder trazer essa clareza para o público que está nos ouvindo, né,
isso,
nos assistindo aqui. Para que a gente possa ter esse cuidado. Muitas vezes, qualquer coisa corre logo para o hospital.
Isso.
Corre logo para o hospital. E às vezes não é o melhor local, dependendo do
da gravidade.
Da gravidade, né?
Isso mesmo, justamente. Porque no hospital existem bactérias, vírus, que você, teoricamente, você está com a imunidade baixa.
Baixa, exato.
E aí você chega lá, une as duas coisas e você acaba pegando outras coisas,
sim,
piores. Até,
sim,
mesmo nessa época do Covid, muitas pessoas iam para o hospital, nem estavam com Covid. E pegavam o Covid porque chegava lá, tinha pessoas com Covid, né? Enfim. Mas, como assim aconteceu com a gente. A Agnes estava com essa imunidade baixa e, infelizmente, lá ela teve muitas intercorrências. Teve a questão da sepse, que ela teve a parada de todos os órgãos, né? Ela teve muitos problemas respiratórios, ela precisou ficar entubada. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra.
E como você reagiu? E o seu esposo, tudo isso acontecendo.
Foi como se, de fato, o mundo tivesse desabando dentro da nossa casa. Né? Não foi fácil, porque a gente tinha uma filha saudável,
sim,
que já falava,
sim,
que já se comunicava.
Já andava, que eu vi a foto dela.
Ela ia para o shopping, apontava as bonequinhas que ela queria, né? Enfim. Foi muito difícil. Nos primeiros dias, eu sem entender muito, porque ela precisou ficar em coma. E aí ela acabou dormindo e a gente acompanhando ela todos os dias ali, né? Mas a gente ia e voltava para casa. Não podia ficar porque ela estava na UTI. E quando a gente voltava no caminho de casa, a gente ficava... orava para Deus e dizia, Deus, o porquê? era uma das nossas perguntas, né? Eu estou aqui na tua casa, eu te sirvo, né? Eu sou teu servo. Por que que tudo isso está acontecendo com a gente? E aí, de repente, vi uma voz e falava pra gente: gerar testemunho dói.
Uau!
Gerar testemunho dói.
Meu Deus, que
E
forte!
a gente sempre falava para Deus, né? Senhor, fique conosco nesses momentos mais difíceis, nesse momento, esteja conosco, porque nós sabemos que a gente passa pelas lutas e as dificuldades, mas com Deus é mais fácil passar por elas, né?
Sim.
E não foi fácil, superar tudo, não foi fácil chegar em casa depois desses 3 meses com uma criança totalmente diferente, com cuidados totalmente diferentes. Dentro do hospital, por exemplo, ela passou por 2 salas de UTI e teve uma delas que muitas crianças, aliás, todas as crianças pegaram uma bactéria e faleceram. Todas as crianças que estavam dentro daquela sala de UTI. Ela não pegou a bactéria, Deus livrou. E ela escapou dessa, sabe, sim, Deus trabalhou assim nos mínimos detalhes na
Sim.
nossa vida, na vida dela. E aí ela passou por esse processo. E fora outros, ela fez hemodiálise porque ela teve a parou os rins. Ela pegou uma bactéria dentro do hospital, uma dessas bactérias, e essa bactéria foi para o rim dela. E ela parou o funcionamento dos rins. E aí os médicos falavam assim para a gente: olha, ela precisa fazer hemodiálise. Aí o outro médico falava assim: mas ela não vai aguentar. Aí eu ficava conversando. Aí eles falavam assim: mas se a gente não fizer, ela também vai morrer.
Meu Deus, o que é
Aí
que eu
o que é que
faço?
eu faço? Eles falavam assim: mãe, você acredita em Deus? Aí a gente dizia assim: acredito, porque nós servimos a um Deus vivo. Aí ele: pô, se você acredita em Deus, chegou a hora de você rezar pela sua filha. E médico é meio assim, né?
É.
Pois então chegou a hora de você rezar pela sua filha. Eu: não, doutor, não se preocupe, não, que minha filha vai sair desse hospital aqui viva. E todo o tempo, Shirley, a gente crendo, crendo, apesar das dificuldades, apesar de tudo estar dizendo que não, mas a gente não parava de crer que Deus iria dar vitória nessa luta para a gente.
Eu coloquei aqui até algumas perguntas para trazer ainda mais clareza, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque, nossa, você contando aí a sua história, eu fico assim tão impactada, sabe? Porque quando a gente ouve a sua história, a primeira coisa que vem na minha cabeça assim: eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que eu não suportaria. Eu acho que eu não teria desenvoltura como você teve, sabe? E ao mesmo tempo vem uma outra convicção, é que na verdade não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está que te fortalecendo, que te fortaleceu, que fortaleceu seu esposo, os familiares, todo mundo, para poder vocês conseguirem seguir, porque existem pessoas, eu estava estudando um pouco, vendo alguns casos, né? E existem familiares que abandonaram o seu filho numa situação como essa. E, meu Deus, como assim? Mas a dor que essa pessoa sente é tão grande que ela não se sente capaz, ela sabe que não pode fazer nada e ela prefere fugir do que enfrentar, né? Então,
Infelizmente.
assim, não é um momento aqui da gente julgar A ou B, até porque não nos cabe esse papel, mas sim trazer uma inspiração para quem está nos ouvindo. E a pergunta, ela cabe exatamente nisso: como você encontra força para lidar com os desafios diários de cuidar da Agnes, de manter um ambiente amoroso? Eu vi aquele vídeo seu, você não tem ideia, eu chorei tanto quando eu vi o vídeo você conversando com ela. Ó, já quero me emocionar aqui. Calma, não tá na hora, Shirley. Eu fiquei assim tão impactada assim com o seu carinho, com a forma, sabe, Laura? Em nenhum momento eu estava observando isso, mesmo trazendo hoje você aqui para contar a história da Agnes, a sua história. E eu estou ali perguntando, e como foi o sentimento? Em nenhum momento você traz a posição de vítima. Nenhum momento. A forma como você traz, sabe? Você traz leveza para contar a história da sua filha. Isso foi o que mais me impactou. Porque eu ouço muitas histórias, né? Mas a forma como você fala da Agnes é assim, é como se ela te inspirasse.
Sim.
E eu acho que é isso, né? Você se sente assim, grata,
Motivada.
motivada por ser mãe dela.
Isso. E de fato, ela é a minha maior motivação, né? De acordar. Os meus dois filhos, na verdade, a gente às vezes fala muito dela, né? Mas meu outro filho também. E específico ela pelos cuidados que eu tenho que ter diferente,
Sim,
né?
sim.
Mas eu sempre tento equilibrar. Porque meu filho e ela são os dois da mesma forma. Mas a Agnes, assim, Shirley, ela me ensina sem falar palavra nenhuma. Ela me motiva sem nem saber, porque ela não tem um cognitivo perfeito. Mas o Senhor trabalha através da vida dela. Eu já tive experiências incríveis com Deus através da vida da Agnes. De conversar com o Espírito Santo olhando para ela.
Meu Deus.
Sabe, assim, algo sobrenatural. E Deus, ele nos entregou ela com propósito, com a missão, que não diz respeito só a mim. Essa missão diz respeito a pessoas. Porque quando a Agnes adoeceu, até então eu não entendia sobre doenças, sobre vida atípica, sobre uma criança com paralisia cerebral, uma criança com necessidades especiais. Esse não era o meu mundo. Então eu não tinha por que querer saber. E quando a gente recebe a Agnes dessa forma, a gente começou a, opa, existe outro mundo que a gente não conhece, mas que tem muito a nos ensinar. E a gente começou a mergulhar, começamos a mergulhar. E para tudo para ela, a gente precisava ir estudar o que era. É uma doença, por exemplo, os cuidados. Ela hoje se alimenta por uma sondinha na barriga. E aí eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que aprender a manusear ela de uma forma diferente. E a todo tempo o Senhor falava para mim: você não está aprendendo só para você. Você está aprendendo para ensinar outras pessoas.
Sim.
E isso também me motiva muito, de ser mãe da Agnes, não só por ser mãe dela, mas para ser exemplo para outras mães, outras mulheres, que, como você mesmo falou, eu não me vitimizo. Mas a nossa maternidade atípica, Shirley, ela não é fácil. A
Sim.
maternidade, como qualquer uma, não é fácil,
Sim.
tem os seus desafios.
Sim.
Mas você tem uma criança com deficiência em casa, exige muito mais de nós.
Sim,
Existe uma entrega maior.
sim. Sim.
Eu, por exemplo, não posso sair para trabalhar fora, porque não é qualquer pessoa que vai conseguir cuidar dela,
Sim, com
né?
certeza. Por isso eu fiz a pergunta, como você lida com os cuidados com você,
Isso.
né? E com você, com o ambiente. Porque assim, olha, nosso dia a dia já é desafiador. Ser mãe já é uma tarefa
Difícil.
desafiadora, né? Essa é a realidade. Então, assim, eu sou mãe de 5 filhos.
Nossa.
Então, você imagina essa garotada toda adolescente.
Imagina.
Um chegando tirando sapato, o outro ia lá e tirava a blusa e deixava no lugar e eu pedia para retirar. Não, não foi eu. Sabe? Então são os desafios que a gente tem, trabalhar fora e uma série de coisas, né? E aí, como você lida com isso? Até porque o Isaac hoje tem quantos anos?
14.
14, já é um
Um
adolescente.
adolescente.
E eu gostei muito da sua fala que você não trouxe ali o foco só para Agnes, né? Você
Isso.
disse, não, olha, não é só
São os
ela, tem o meu
dois.
filho. Ele é importante. Como você equilibrar isso?
Primeiramente, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, né? Para não errar, como que na criação dos filhos também entra muito isso, né? Mas eu sempre falo que a minha dedicação a ela é porque realmente, de fato, é a minha missão e eu peço todo dia: Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a ser a melhor mãe para ela, a ser a melhor mãe para o meu filho. Até porque, assim, Shirley, são duas idades diferentes, né? Eu tenho
Bem
que ser
distante, né?
uma mãe para um adolescente, uma mãe para uma criança atípica. Então, assim, todo o tempo, com a ajuda do meu esposo, se não fosse ele, eu não conseguiria, porque, assim, ele é presente em tudo. Nos cuidados com a Agnes, ele faz só tudo. Banha, troca fralda, alimenta, tudo. Tudo o que você imagina. E aí a gente concilia muito, assim. Eu, graças a Deus, eu poderia hoje dizer que eu sou grata a Deus, porque por conta da ajuda dele, eu não me sinto tão sobrecarregada, digamos assim.
Sim.
Então, o quão é importante a ajuda do esposo, porque, Shirley, eu conheço histórias de mães que passaram por uma história parecida com a nossa. E a primeira posicionamento do marido foi abandonar.
Sim.
E aí, como que fica uma mulher dessa?
Isso.
Né? O sofrimento, eu fico pensando assim, Deus, tudo que eu tô passando aqui com meu esposo comigo. Imagina uma mulher que não tem um esposo. Não tem um esposo presente. Às vezes o esposo está dentro de casa, mas é um marido totalmente ausente. Então, assim, a importância, né, dessa parceria. Então, por conta dessa parceria nossa, a gente está caminhando e Deus está dando uma sabedoria para a gente.
E olha, isso que você falou, eu quero até ressaltar para o pessoal que está em casa nos assistindo, porque assim é muito interessante quando dentro de um lar existe presença de Deus, presença do Espírito Santo. E por que que eu estou dizendo isso? O que você falou aí? Eu passei por um processo de cura do câncer, né? Eu tive um carcinoma de mama. Fiz o tratamento e tal, e eu tive muito apoio do meu esposo, muito, em todos os sentidos. Mas eu me deparei com pessoas, com mulheres, que não tiveram o mesmo apoio do marido. Eu me deparei com duas histórias de amigas, não foram nem de pacientes que eu conheci ali na clínica, no tratamento, de amigas, que o esposo separou delas. Por conta que ela
Da
tinha
doença.
a doença, tinha o câncer. E me chamou, assim, me impactou muito uma frase que uma delas disse, que ele falou assim: olha, você era o meu tudo, era o céu para mim. Mas depois que você teve câncer, você mudou completamente. Eu não consigo mais viver com você.
Meu Deus.
Gente, e assim, é algo tão forte que você diz: como alguém pode? Né? Então, assim, você, marido, que está em casa, sabe, que você possa apoiar a sua esposa, independente se há um caso semelhante dentro de casa, mas o fato até mesmo de trocar uma fralda,
Isso.
de lavar uma louça, sabe, assim, isso é muito importante para o crescimento do casamento, sabe,
Isso.
para ajudar a esposa, para que os filhos se inspirem, também se tornem homens.
Futuros maridos, né? A geração, né?
Isso, outra geração, sabe? E aí você. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou que ela se alimenta por uma sonda,
Isso.
certo? Então isso significa que hoje a Agnes, ela precisa de cuidados especiais, mas ela precisa de outras coisas também. Como o quê?
Isso. A gente, quando voltamos do hospital, ela já voltou com essa sondinha. Primeiro ela usava uma sonda nasogástrica, que é pelo narizinho, né? Passou um mês em casa com ela e tivemos já que trocar pela sonda gastrostomia. E aí tudo isso, engraçado que Deus, ele nos prepara, né? Eu nunca imaginava que eu iria me deparar com uma situação dessa. Mas lá dentro do hospital eu fiz um curso para poder manusear sondas, de gastrostomia. Né? E aí ela se alimenta por essa sondinha, ela tem disfagia, que é a perca dos movimentos do rosto. Ela não consegue ainda se alimentar porque ela engasga muito. E aí pode ocorrer algo, como broncoaspiração, ela pode pegar uma pneumonia, enfim.
Sim.
Os médicos preferem, por enquanto, não arriscar. Mas ela faz terapias, né? Que é justamente. O tratamento dela são terapias. Ela não tem, assim, uma cura, digamos assim, né? Como se você dissesse, Laura, se ela viajasse para fora do país, teria algum remédio lá que ela poderia ser curada? Não.
Era essa a minha próxima pergunta, né?
Ah.
Há alguma coisa que possa ser feito? Há, o diagnóstico final, o que foi que os médicos falaram?
Isso, aí voltando só para a sonda, né? Ela se alimenta pela sonda, aí ela tem uma alimentação especial, né? Que ela não come qualquer coisa. É uma alimentação, uma dieta, né, que é industrializada, porém é toda pensada para essas crianças que se alimentam enteral, que é a sonda alimentação enteral. E ela toma essa dieta, aí tem as medicações, ela toma muitas medicações também, tudo pela sondinha. A gente dilui os comprimidinhos, coloca na seringa. E tudo isso eu fui aprendendo no dia a dia.
Sim.
Eu não sabia, aprendi tanto dentro do hospital como no processo em casa.
Sim. E existe algum benefício, alguma ajuda? Ela tem convênio? Como funciona isso? Você
isso.
me disse que não trabalha, quem trabalha é só seu esposo.
Só o meu esposo.
Seu esposo trabalha com o quê?
Pronto, o meu esposo, ela primeiramente, ela tem auxílio BPC, que é auxílio para pessoas com deficiência, né?
Sim.
E aí a gente conseguiu esse auxílio e a gente paga. Esse auxílio, ele é de fato um auxílio, né?
O nome já está dizendo.
Já está dizendo, é um auxílio. Ele, assim, dá para pagar um plano de saúde, uns pacotinhos de fralda e praticamente. E aí a gente tem que ter o planozinho de saúde dela, porque qualquer intercorrência a gente já sabe para onde leva, né? E aí o meu esposo trabalha, ele trabalha numa empresa de maquinetas de cartão. Ele é consultor de vendas,
Sim.
né? Consultor de vendas. Não sei nem se é esse o nome mesmo, mas é, né? Consultor de vendas. E aí, é praticamente ele que sustenta toda a casa, todas as demandas, tudo é ele. E a família, né? Que também sempre chega junto. Meu pai me ajuda demais. Meu pai, assim, eu acho que a forma dele de demonstrar o amor, cada um tem sua linguagem de amor, né, Shirley?
Sim, é.
E a linguagem de amor dele é ajudando financeiramente a gente.
Uhum.
Ele ajuda demais. Minha sogra, a família, né? Os amigos, a igreja. A igreja, meu Deus. Inclusive, só voltando um pouquinho, rebobinando um pouquinho, quando a Agnes estava internada, já desenganada mesmo pelos médicos, que a assistente social ligou: olha, pai, você precisa estar aqui. Eu estava no hospital. Você precisa estar aqui, a gente precisa conversar com vocês. Mas vocês podem trazer também a família. A família vai ter um minutinho para entrar, para ver ela. Ele ficou louco, pai dela. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele estava trabalhando, aí foi para o hospital. Inclusive, esse é um dos momentos que mais nos marcou, né? E aí eu chamei os meus pastores. Pastora Tatiana e Pastor André. E aí eles foram e aí não podia entrar os dois. E aí eles conversaram com a assistente social, entraram. E lá eles fizeram uma oração dentro da UTI. Eles tiveram que se paramentar todo para entrar, né? Todo aquele processo. A Agnes estava com uma bactéria que estava ela estava em isolamento. Ninguém podia chegar perto dela, nem mesmo eu. Eu poderia entrar na UTI e ver ela de longe, mas não poderia pegar nela. Porque ou eu poderia contaminar ela com outra bactéria, ou eu poderia me contaminar com o que ela tinha.
Sim.
E aí os nossos pastores entraram, e nessa tarde, isso foi assim, de meio-dia para tarde, eles oraram. E Shirley, os médicos ficaram impactados, as enfermeiras ficaram extasiadas com tudo que aconteceu naquele momento. Foram 2 minutos. Os nossos pastores oraram e declararam cura naquela UTI, declararam cura para todas as crianças que estavam lá, não só para mim, para todas. E a cura foi alcançada, aquele hospital foi alcançado. E ela já estava respirando pelos aparelhos, tomando medicações para se manter viva, tomando remédios para o coraçãozinho bater, enfim, ela estava mesmo desenganada. E depois dessa oração, as enfermeiras diziam assim, trocaram plantão, e aí as enfermeiras: o que foi que aconteceu com aquela menina? Ela já estava respirando pelos aparelhos. Aí entrou um casal aqui dizendo que era pastor, oraram por ela. De repente a menina começou a respirar de novo.
Meu Deus
De
do céu.
repente a menina começou a.
Gente, eu tô bem arrepiada aqui.
De repente foi acontecendo algo dentro dessa UTI. Shirley, eu sei que até hoje nós temos testemunhos desse dia, de pessoas que voltaram para Jesus, de pessoas que reconheceram o nome de Jesus por conta daquele dia, daquele mover que o Senhor fez. E assim, hoje eu sei que existe propósito para tudo. Naquele dia eu não sabia, por que que eu estava passando, por que que a nossa família passou por aquilo. Mas depois de um tempo a gente começou a entender. São vidas que precisam ser alcançadas, né?
Sim,
São vidas.
são vidas. E eu vejo que, eu sinto no meu coração que a Agnes é como um anjo de Deus para fazer essas conexões, né? Porque, interessante, que eu estava me preparando para vir fazer uma gravação aqui no podcast. E aí, eu tenho a maquiagem que eu uso, por sinal, a maquiagem que eu uso é da Sobrancelha Design, viu? Da SD. Mas eu uso um produto por baixo, que é um produto que eu precisava, que é vegano, e que eu precisava e que eu não estava encontrando em lugar nenhum. E aí eu, de repente, coloquei lá o nome, fui procurando e cheguei num determinado
Perfil.
perfil lá, e aí perguntei se tinha. E esse perfil era da Laura. E aí você me atendeu ali muito prontamente, me respondeu, e eu fui perguntando, e você foi mandando, e mandou foto, e falou, e explicou e tal. E eu fiquei ali impactada, porque eu já tinha tido algumas experiências e pessoas não tão solícitas, e você sempre muito atenciosa. E passava, e me mostrava e tal. Eu cheguei até a falar, né? Eu acho que eu cheguei até
Falou.
lhe dizer assim: nossa, você tem um atendimento incrível. E aí eu lembro que isso, se eu não estou enganada, era tipo uma sexta-feira, um
Um
sábado. Eu sei
sábado, né?
que era um dia à noite
Isso.
que você me disse que não podia mandar o produto porque você estava no hospital com a sua filha.
Isso.
Aí você tirou uma foto e me mandou. E aí não, olha que linda sua filha, qual o nome? Aí
Isso.
você falou, Agnes. Eu tenho uma neta chamada Agatha. E
Bem
eu,
parecido,
bem
Laura.
parecido, né? Aí eu comecei ali a conversar com você e você começou a me falar da história da sua filha. E
Isso.
quando você começou a falar sobre a história da sua filha, eu fiquei estarrecida. Porque passou um filme assim na minha cabeça de todos os meus filhos. E meu esposo tem uma filha mais velha, que ela não é minha filha, é do primeiro casamento dele. E no nascimento faltou oxigênio, né? E ela teve algumas sequelas. Mas de longe, nem perto da Agnes, da história da Agnes, mas ficou, né? E a gente sabe assim, como é desafiador ter alguém com determinadas limitações, na
Sim.
verdade. E aquilo passou um filme, e você falando, e a forma que você falava, sabe? E quando a gente parou ali de conversar, que a gente estava falando por mensagem, eu lembro que eu olhei para o meu esposo assim, eu falei para ele, eu falei, amor, eu estou sem entender. Aí contei, né, para ele. E aí ele disse assim. E ele já me conhece, né? E ele disse assim: e o que você vai fazer por isso? Né? Eu disse: com certeza algo. Porque ficar sem fazer nada, esse não é o meu perfil e não é o meu chamado. E o Senhor me trouxe aqui para ser ponte, sabe? E eu fiquei com aquilo, sabe? E eu passei a noite, eu não consegui dormir naquela noite, né? E eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer? E uma das coisas, trazer você aqui para contar a sua história. Depois eu vou colocar embaixo, né, dos vídeos o link sobre a história da Agnes, que eu quero que as pessoas conheçam. Que possam estar ajudando você, porque você acabou de falar, é a terapia, você me falou de um aparelho também que a
Isso.
Agnes precisa,
Isso.
eu quero até que você explique assim como funciona, para que as
Sim.
pessoas que podem estar aqui nos assistindo, possa estar ajudando também. Você me falou de uma campanha que você fez no Instagram.
Isso.
Né? Então, tudo isso mexeu muito comigo, sabe? E eu tenho certeza que está mexendo com você também. Me fala desse aparelho.
Pronto, a gente, depois que a Agnes veio para casa, a gente teve inúmeros desafios e um deles era poder dar qualidade de vida. Porque imagina, uma criança que já passa por tudo que ela estava passando e ainda não tem qualidade de vida. Então a gente, o que que eu posso fazer para minha filha ter a melhor vida? E uma delas é manter terapias todos os dias, de preferência de segunda a sexta, são terapias em clínicas específicas. Ela precisa fazer terapias específicas, não é aquela terapia mais básica, é algo específico para problemas neurológicos, que aí é diferente.
E de acordo com a idade
de
dela
acordo
também,
com a
que ela,
idade,
hoje ela tem 5 anos?
5 aninhos, de acordo com a idade. E assim, ela pode evoluir bem até os 7 anos. Depois dos 7 anos, ela diminui a questão da evolução, aí vai crescendo e vai diminuindo, né, essa porcentagem. E aí a gente luta para dar os melhores médicos, para levar para as melhores clínicas. Não é fácil, porque tudo para criança com deficiência é caro. A alimentação, graças a Deus, a alimentação a gente consegue receber pelo município. A gente tem acesso porque é o direito dela, né? E a gente corre atrás de tudo que ela tem direito.
Sim.
Né? E aí ela faz as terapias dela, inclusive. Por último, ela tem uma válvula na cabeça, que ela tem hidrocefalia. Depois do problema de saúde, ela desenvolveu outras coisas. Uma delas é a hidrocefalia, né? E a gente hoje, ela fez uma cirurgia tem 3 meses, uma reconstrução no quadril. Pessoas com deficiência, elas têm pouca mobilidade. Então, essa pouca mobilidade faz com que atraia problemas de saúde, principalmente óssea, problemas nos ossos, né? E aí, por ela ficar muito tempo só numa posiçãozinha, deitada ou sentadinha, os ossinhos vão crescendo de forma errada. E aí, por conta disso, ela começa a sentir muitas dores. E aí, aconteceu com ela. Fizemos a cirurgia. Ela passou por uma cirurgia muito grande, tem 3 meses. Antes da gente se conhecer, né? E aí, o médico falou, olha, ela tem que usar esse aparelho, depois da cirurgia, no pós, né? Ela vai ter que começar a usar esse aparelho, porque senão ela pode ter tudo de novo. Os ossinhos vão crescendo de novo, que ela vai virando mocinha.
Isso.
E aí vai ter que fazer uma nova cirurgia.
Uhum.
E assim, é muito dolorosa, Shirley. Essa cirurgia foram quase 7 horas de cirurgia. Ela
Meu
no
Deus.
Centro cirúrgico, né, ali. Quando ela saiu, ela teve vários cortes nas perninhas, na bacia, nas virilhas, né?
Porque no que ela fica sem movimento, vai
Isso,
atrofiando.
Atrofiando.
A musculatura, ela vai atrofiando, os
Isso.
tendões. Né? Então, tudo isso dificulta ainda mais.
Dificulta, exatamente.
E os órgãos também, provavelmente, é porque eu entendo um pouco, porque eu venho, né, dessa área também, e provavelmente os órgãos, que à medida que ela vai crescendo, os órgãos também vão crescendo.
Isso.
E como não há um movimento e a musculatura e tudo está ali
contraindo,
meio,
né,
que encolhido,
isso,
então vai dificultando esse crescimento também.
Isso mesmo.
E isso vai causando dor. Porque a criança, vamos dizer assim, no crescimento normal já existe a dor do crescimento,
isso,
né? Que tem crianças que têm. Então, no caso dela, é algo específico. E o aparelho vai ajudar
isso,
a trazer esse alinhamento,
isso,
pelo menos a uma melhora.
Essa posição ereta vai facilitar muito a questão de vários ganhos.
Uhum.
Né? Ganhos até mesmo cognitivos. Ela, é diferente dela me ver deitada e ela me ver em pé.
Sim.
Entende?
Sim.
E aí
ela vai se sentir pertencente.
Isso, do ambiente.
Até,
né,
para estar com outras crianças.
Isso, ela vai conseguir interagir mais, ela vai conseguir. Então, assim, são inúmeros benefícios. Benefícios respiratórios, benefícios musculares, ela vai conseguir fazer descarga de peso nas perninhas.
Sim.
Ela vai conseguir ter a interação com o ambiente, como a gente já falou. Então, assim, é um aparelho que ela precisa, assim, com urgência mesmo para continuar o tratamento.
Uhum.
Fora as terapias que a gente já leva, né?
Uhum.
Mas quando a gente não está na terapia, a gente continua estimulando ela em casa. A vida da Agnes, eu costumo dizer que é uma eterna estimulação.
Uhum.
Tudo que a gente vai fazer com ela. Se eu vou dar um bom dia, filha, bom dia, meu amor. Eu já levanto os bracinhos dela para ela alongar.
Uhum.
Porque ela não vai fazer só. É eu quem faço por ela, o pai dela que faz por ela. Então, a vida dela é uma eterna estimulação. E aí, ela precisa desses acessórios, né?
Ou seja, ela precisa de terapias específicas, ela precisa de uma alimentação específica,
Isso.
ela precisa
Medicações.
de medicações, fraldas. Então, assim, há todo um contexto além desse aparelho. E esse
Isso.
aparelho, ele é um aparelho, o governo dá, já
Pronto.
Quanto é, como é?
Esse aparelho, Shirley, ele existe vários modelos, digamos assim, né?
Qual o nome?
Parapódio.
Parapódio.
É um aparelho que possibilita pessoas com deficiência, não só crianças, ele existe também para adultos.
Uhum.
Né? Adultos que também têm essa necessidade, que precisa ficar em pé. É, ele é um aparelho que existe algumas fábricas, né? Algumas lojas que fabricam, ele é todo fabricado por sob medidas em Andela. E ele, assim, existe vários modelos, existem dos modelos de 15 mil, 17 mil, até uns modelos mais em conta, mais acessível, que ainda assim é um pouco longe da nossa realidade.
Sim.
Né? Que são valores como 5 mil, e não tem aqui no Ceará,
uhum,
esse aparelho.
Tem que mandar buscar fora.
Isso, em São Paulo, em outros estados, né?
Uhum.
E aí tem frete, tudo isso, que
Sim.
é incluso no valor, né? No valor final.
Que encarece.
Encarece.
Sim.
E aí, a gente, tudo para criança. Ela tem uma cadeirinha adaptada, né? Que também a gente teve que correr atrás para poder locomover ela, né? A gente não consegue estar com ela no colo. Ela
uhum.
já tem quase. Ela agora emagreceu um pouquinho por causa da cirurgia. Fez a cirurgia, acabou perdendo um pouquinho de peso. Mas ela chegou a ter 25 quilos. Imagina
uhum.
só, né? Para onde a gente ir levar no colo? Não, tem que ter a cadeirinha. E assim, tudo para criança com deficiência, Shirley, é caro.
Sim.
Tudo, incrível. Inclusive até algo que a gente fica
porque
assim...
Porque é personalizado,
isso,
né? É específico.
Isso.
E ainda mais que ela é uma criança, ela tá em desenvolvimento, ela tá crescendo.
Isso.
É, você falou para mim assim, Shirley, é como um sapato,
é.
Né? Que você compra para a criança e ela vai crescendo
você,
e tem
daqui
que...
Daqui a pouco tem que trocar por outro.
Tem que trocar. Porque lá no Instagram da Agnes, tem ela em um aparelho,
parecido,
né?
Parecido. Porque ela, vai
porque
usar
ela era menorzinha, agora
isso.
Já precisa de outro,
isso.
Né? E vocês ainda estão buscando, né, conseguir o aparelho.
Isso, inclusive uhum. esse que tem na fotinha dela lá... era um aparelho bem mais em conta, bem mais acessível, mas que não atendia a necessidade dela.
Uhum.
E ele não é um aparelho que... Esse que a gente vai tá precisando agora, a gente optou por ele porque é um aparelho um pouquinho mais caro, mas que vai dar a possibilidade de fazer adaptações futuramente.
Sim.
Ela vai crescer, mas ele vai conseguir acompanhar o crescimento dela.
Sim.
Então, o custo-benefício vai ser mais atrativo para a gente, mais interessante, entendeu?
Uhum,
porque
uhum.
se é de a gente comprar um que vai dar só até certa idade, próximo ano, compra outro. Não, a gente pensou por esse lado.
Entendi. Então, assim, já colocando aqui para vocês que estão nos assistindo, eu vou colocar o link da Agnes para que vocês possam ir lá nas redes sociais dela, conhecer a história, que você possa semear, ajudar, contribuir, tá? Então, assim, aqui eu estou abrindo esse canal para isso. Já quero dizer para você que o Pode Despertar ainda não foi lançado, né? Porque a gente está gravando e vai acontecer esse lançamento agora, já na próxima semana.
Ai,
e
bom.
Eu já quero dizer para você que todos os vídeos, todos os episódios, todas as temporadas, cada temporada são 4 episódios. Então, todas as temporadas eu vou colocar o link da história da Agnes para que as pessoas elas possam estar semeando, elas possam estar ajudando, tá?
Amém.
De verdade, eu quero muito ajudar a Agnes, sabe? Quero muito conhecê-la, que ainda não conheci, né? Mas eu quero conhecê-la, quero ter a oportunidade de poder conhecer. E quero dizer para você assim, que a história de vocês é inspiradora, sabe? A ponto de a gente olhar para nós e dizer assim, meu Deus, o que significa isso? Porque às vezes a gente olha assim, ah, eu não consegui tal coisa. Ah, eu essa pessoa falou isso de mim, sabe?
Coisas pequenas,
coisas,
né?
Tão pequenas. Aí quando você olha uma história dessa, você diz, meu Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso dobrar mais meu joelho. Eu não sou nada, né? E eu quero dizer para você, assim, que eu quero dar uma lembrança aqui do despertar da Shirley, né? De, com muito amor, carinho, assim, para você, para a Agnes.
Obrigada, né?
Queria...
Posso abrir aqui?
Pode.
Ai, Deus, obrigada. Obrigada.
É o aparelho da Agnes.
O aparelho da Agnes. Obrigada, gente. Obrigada demais.
Eu
obrigada
queria...
demais.
Eu fiquei muito feliz, sabe, de conseguir movimentar pessoas.
Meu Deus.
Eu fiz tudo isso em segredo.
Oi.
Eu fiz tudo isso em segredo, que eu não queria que você soubesse. Eu não queria gerar expectativa. Mas quando, naquele dia, meu esposo olhou para mim e falou assim, você vai ficar parada? Eu falei, não, eu vou fazer algo. E naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, eu comecei a ligar para amigos meus e comecei a contar a história da Agnes. E no outro dia, pela manhã, as pessoas começaram a me responder, sabe? Assim, eu fiquei muito impactada, porque elas não conheciam a Agnes. Elas não conheciam você. Elas me conheciam. E assim, elas... hoje tem tanta coisa acontecendo na internet, sabe?
Sim.
E elas acreditaram, confiaram em mim, disseram assim, não, nós vamos estar junto com você. E essas pessoas, né, junto, a gente
Meu
poder
Deus.
Dar o aparelho da Agnes, sabe? Assim, de verdade. Laura, é um privilégio poder fazer algo pela Agnes.
Meu Deus.
Não é um privilégio da Agnes. Não é um privilégio seu. É um privilégio nosso. Poder fazer algo por ela.
Sim.
Porque ela não precisa de ninguém. Porque ela já tem o Espírito Santo de Deus. Porque só alguém que tem o Espírito Santo de Deus pode conectar tantas pessoas em prol de um movimento.
É verdade.
De algo. Viu?
É verdade. É algo tão sobrenatural, né?
É.
Que foi desde o início da gente ter se conhecido, até eu vim até aqui, outros detalhes pormenores acontecendo, né? E, meu Deus, assim, muito, meu coração tá transbordando de alegria, transbordando, o pai dela também. E a cada dia que passa, a gente vai entendendo o propósito de tudo, o propósito de tudo que a gente já passou até aqui. E você foi como um refrigério na nossa vida, que o Senhor de fato enviou. Né, no momento bem difícil que a gente tem passado, para poder suprir todas as necessidades dela. Deus sabe o quanto que a gente precisa desse aparelho, dessa quantia para poder estar fazendo, né, conseguindo esse aparelho para ela. E eu sei que, meu Deus, Deus fez essa conexão direto do céu entre a gente. Como você mesmo disse, como que as pessoas iriam conhecer ela, né? Então ele te usou para poder alcançar o coração de outras pessoas para beneficiar a sua filha.
Exato.
Né? E, meu Deus, isso é muito lindo. O coração que você tem, o coração do seu esposo. Pessoas extremamente sensíveis. Eu vi quando a gente conversou, meu esposo e o seu esposo, ele se emocionou, ele chorou. Sabe, eu disse, amor, eles são muito sensíveis. Eu sinto assim, olhar para vocês, sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis àquilo que ele tem para vocês. E eu declaro também sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma bênção sobrenatural
Amém, eu
em
recebo.
todas as áreas, na saúde, na vida financeira, no trabalho, nos planos, que todos os planos que estejam aí
Amém, Jesus.
sendo criados, sendo pensados, sendo gerados, o Senhor, ele possa vir sobre a vida de vocês com provisão. Com provisão. E que tudo que seja feito através da vida de vocês seja para glorificar o nome do Senhor.
Amém.
E eu vejo grandes coisas através da vida de vocês.
Amém.
Grandes, grandes mesmo, que é só Ele quem faz.
Amém.
Só Ele.
Amém. E não poderia ser diferente, porque isso aqui é um projeto de Deus que me entregou. Isso é um projeto de Deus. Tem que ter a essência de Deus e tem que ser por pessoas.
Isso.
Muito obrigada.
Dá um abraço. Obrigada por tudo.